Olá, você que está nos ouvindo, percebendo, eu acho que uma diferença gritante.
Será?
Se vocês permitem
Por favor.
o trocadilho, gritante! Uma diferença gritante de qualidade de som. E a gente queria já dizer que essa diferença de som, né, de qualidade de som, é graças ao apoio das pessoas que nos apoiam. Então, começando esse podcast já com esse recado maravilhoso, obrigado. Obrigado, Abacateires. Quando eu ouvi o último episódio de Outras Nossas Podcast, eu fiquei abismado. Eu fiquei, caraca, tá muito bom o som. Tá muito melhor do que tava antes. E, gente, ó, não é que esse... A gente não comprou o microfone top da Sennheiser, tá?
De R$1.000 ou R$2.000 cada um. Sei lá quanto é um microfone da Sennheiser.
Tem um da Sony, eu acho, que é famosinho aí entre podcasters do mundo inteiro, que é R$4.000 o microfone.
Que isso?
Então, não, a gente não gastou essa fortuna. A gente não tem esse dinheiro pra gastar. Mas a gente conseguiu comprar os microfones que a gente colocou em prática aqui, uma estratégia. Que é a seguinte, a gente, ao invés de comprar um microfone cabuloso pra gente gravar, a gente comprou dois microfones vagabundo, mas pelo menos eles ficam perto da nossa boca. E aí
a gente fica um distante um do outro.
É, a gente tá bem longe um do outro. A gente tá, tipo, acho que 1 metro. A gente consegue se encostar ainda, né? Consegue. Porque o microfone da Babi tá na mesa dela, porque ela tá, né, usa pra gravar outros nos podcasts. E o meu microfone tá na minha mesa, que eu uso pra... fazer chamada e no Discord e jogar Valorant com meus amigos. Mentira, pra também fazer isso.
Também.
Também, mas pra gravar a Hora do Abacate e o podcast Vegano Vitor, que eu criei um podcast pra,
uhul,
de repente, jogar umas ideias ali de vez em quando, que eu tiver vontade, e pra colocar as lives também que eu faço no meu canal de vez em quando. Então, se quiser procurar no seu agregador preferido, é só procurar por Vegano Vitor, que aí você vai achar meu podcast.
Muito chique. Agora o Vitor é podcaster.
Agora eu sou
dois
podcasts,
igual eu. Podcasts.
Eu não aguentei, né? Virei, transformei numa competição.
Como tudo.
É mentira, eu nem sou de ficar transformando em competição.
Não.
Não sou, não. Engraçado, a Babi sempre fala, eu não sou uma pessoa muito competitiva, mas ela tá sempre competindo comigo por
que
alguma
mentira,
coisa.
Mentira, não é, não tô, não. É você que compete, eu só tô apontando essa competição. E aí você fala, não tô competindo. Uhum.
Bem, então vamos direto agora para o quadro que vocês mais gostam. Que a Helena vai dizer pra vocês qual é.
Respondendo suas perguntas.
Gente, dessa vez foi muito legal porque a gente recebeu muitas perguntas, então a gente vai responder no esquema bate-bola, jogo rápido aqui.
Uhum.
Tá, então eu vou começar aqui. Você tá com as perguntas aí? Natal da PL, está prevista pena para abandono de animais?
Fatinha, a gente vai responder já já. No próximo quadro. O que vocês acham do Fábio Chaves?
Eu não gosto de ficar, né, expondo minha opinião pública sobre outros ativistas. Mas eu, em geral, tenho uma impressão boa do Fábio Chaves. Eu adoraria que ele fosse um pouquinho mais politizado só.
Ele parece um cara simpático. Mas, né, não assisto o canal.
Tem uns vídeos bem divertidos.
É só uma... sei lá. Eu tenho um pouco de preguiça de YouTube.
Babi, jogos de tabuleiro, amam ou odeiam?
Ama. A gente não joga, mas ama. Eu amo jogo de tabuleiro. Mas tem isso, eu não sou uma pessoa competitiva. Então eu meio que eu jogo pela diversão da galera. Eu não fico na competição, na frenese da competição de ganhar e tal. Se eu perder, tudo bem também, eu jogo pela galera. Se um dia vocês viajarem a Belém, quero demais conhecer vocês.
Vai rolar.
Vai rolar, com certeza.
Se pá 2022. Mas...
se pá 2021.
Mas não vamos
veremos.
Fazer promessas, é. Gente, essas foram as perguntas que mandaram pro Instagram do Hora do Abacate. Teve no inbox do Hora do Abacate?
Vamos ver aqui.
Vocês têm no inbox?
Deixa eu ver. Teve uma mensagem de áudio, será? Deixa eu colocar aqui.
Qual a relação de vocês com a cozinha? Tipo, como vocês inovam? Tipo, fazem receitas diferentes? Ou, sei lá, tem os mesmos legumes lá e vocês fazem as mesmas coisas? Porque eu adoro cozinhar, mas eu percebi que eu caí meio que no comodismo de fazer as mesmas coisas sempre.
O áudio tá bem baixinho, não sei se deu pra ouvir, mas acho que sim, né? Vamos ver, o Vitor vai fazer uma mágica aqui na edição. Que é se a gente varia bastante a comida, se a gente usa bastante a criatividade na cozinha. E depende, né? Depende da semana, depende do dia, depende da disponibilidade dos alimentos.
Mas, em geral, a resposta é sim.
A resposta é sim.
Se você acompanha a gente no Twitter, ou principalmente eu, né, no Twitter, você vai ver que os pratos são super variados, super variados. Todo dia eu posto uma coisa diferente. E a gente é super criativo, assim, e não falta criatividade, nem falta... disponibilidade pra aprender novas receitas. É. Então, do nada, eu resolvi começar a fazer bolo. E agora eu tô fazendo uns bolos e já tentando criar umas coisas diferentes do que eu vi. Então...
Sim, então, e a gente não é muito de seguir receita. Então, de vez em quando vem, tipo, ah, vou fazer tal coisa. Dá uma olhada na receita, vê o que, que tem em casa e tenta fazer com o que tem.
É, justamente. A gente então, não a é de ficar, tipo...
sempre rola.
Ai, 30 gramas de agar-agar. 25 gramas de farinha como é que é? Liofitizada? Sei lá. Tem uns ingredientes...
Liofitizada?
Porra, liofitizada.
Eu não sei o que é.
Um negócio, não lembro, tinha um negócio que virou meme, um tal do brócolis liofilizado, sei lá.
Não sei.
Gente, essas foram as perguntas que mandaram no Abacate. Agora eu vou responder as perguntas que mandaram no meu Instagram pessoal, que foram Não, mentira.
Você perdeu?
Sumiram. Sumiram as perguntas. Pois bem, gente, temos uma notícia muito triste pra dar pra vocês. O Instagram, antigamente, eu conseguia ver as perguntas que as pessoas mandaram nos stories antigos. Eu conseguia na parte de arquivos do Instagram e conseguia ver as perguntas que mandavam, né, que já tinham mandado, sei lá, uma semana. E por algum motivo, o Instagram parou de fazer isso e eu não consigo mais ver. Mesmo nos arquivos da caixinha que eu coloquei, sei lá, acho que há 3 dias, não tá aparecendo pra mim as perguntas que vocês mandaram, né? Então... tô muito chateado com isso, porque tinham muitas perguntas, tinham umas perguntas bacanas, que eu infelizmente não vou lembrar pra responder. E aí, da próxima vez, então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou, assim que mandarem as perguntas e que fechar a caixinha, eu vou tirar print pra salvar. Porque aí eu garanto que eu vou ter acesso às perguntas depois. Mas como, né, não adianta chorar sobre o leite de coco derramado, a gente vai prosseguir aqui com o podcast falando sobre...
A treta da semana.
A treta da semana.
Eis que. Nosso famoso... Oi?
Excelentíssimo.
Excelentíssimo atual, como chama?
Ocupante.
Ocupante do cargo de presidente do Brasil. Gera mais memes com ele segurando o cachorro e o cachorro com a cara desesperada. Pra nosso deleite na internet. Mas que tem uma história por trás e que também virou meme, que também gerou muito bafafá na internet, que foi a Lei 14.064.
O que é a Lei 14.064? Pra caso você tenha estado em coma, né, na internet vegana, o que aconteceu, Babi?
Foi a cortina de fumaça da semana, mas vamos lá, eu vou ler pra vocês, inclusive vou ler aqui o primeiro parágrafo do último post sobre isso, do Outras Ondas Podcast. Que é, ontem foi sancionada a lei 14.064, que aumenta a pena para quem maltratar cães e gatos. Para entender melhor o que mudou, essa norma é uma alteração da Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, que foi lá de 2018, que também já é uma PL antiga que foi reformulada, e já previa detenção de 3 meses a 1 ano, mais multa, dentro do item que abrange todos os animais. Ou seja, já era aplicada... contra quem machuca animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. E dentro disso, respondendo a pergunta da Fatinha que fez lá no começo, sim, abandono de animais entra dentro dessa lei como maus tratos. E aí, com essa mudança, o que isso quer dizer, né? Que uma coisa que já era lei, que é a prática de abuso, maus tratos, abandono, ferimento ou mutilação de bichos de estimação, que já era punida, terá uma pena ainda menor, que é a reclusão de 2 a 5 anos ao invés de 3 meses a 1 ano, além da multa e proibição de guarda. Ou seja, se uma pessoa for pega maltratando seu cachorrinho, ele perderá a guarda desse cachorro e esse cachorro vai para um abrigo ou poderá ser colocado à adoção para outras pessoas. E aí, o meme da semana foi o seguinte, que algum tempo atrás, Luísa Mel foi tirar uma foto, postou uma foto dela no Pantanal, falando que era muito triste o que estava acontecendo com a natureza e com os animais, com tudo isso sendo queimado, e, né, todos sabemos que está sendo queimado para virar pasto, ou plantação de soja para o pasto, ou para os bois comerem, para os animais.
Para os animais, bois, vacas, porcos, galinhas.
E aí, quando foi sancionada essa lei, essa semana, ela comemorou e parabenizou o Biroliro, pela lei, como se fosse um grande avanço nos direitos dos animais. E aí que tem a polêmica. Vai, Vegano Vitor, o palco é seu.
Meu Deus. Caracas, que... Eu fiquei muito chocado com isso, porque ela não só, né, ficou feliz com a lei, que eu até entendo que pessoas tenham ficado felizes com essa lei, mas ela parabenizou mencionando o presidente na postagem, como se ele tivesse, como se ele fosse um cara bacana, sabe? Que estava interessado em realmente mudar a vida dos animais. Todos nós, né, que temos um mínimo de bom senso, sabemos que o Bolsonaro tá pouco se fudendo para qualquer animal, né? Pouco se fudendo. Ele participou desse teatro todo, carregando esse cachorro no colo lá, para ganhar capital político, para ficar bem na fita, sabe? E o que a Luísa Mel fez foi basicamente dizer: ó, isso aí, deu certo o seu marketing, sua estratégia de marqueteira aí deu certo, tô aqui aplaudindo, tá? E tô aqui com todos os milhares, não sei quantos milhares de seguidores ela tem, centenas de milhares, todos aqui meus centenas de milhares de seguidores, para eles eu tô dizendo que você está de parabéns, você fez uma coisa muito boa, você, né, é um cara legal. Toma
apesar
aqui
de todas as coisas ruins que você faz, parabéns por esta ação.
É, e esse cara aqui é um cara que a gente, tipo, galera, a gente não pode normalizar o Bolsonaro. Eu, assim, algumas... Eu descobri que a Luísa Mel tem um fã-clube, assim, que é pior que fã-clube de K-pop, sabe? Porque foi defender ela com unhas e dentes, assim. Foi me ofender porque eu critiquei, sabe? Eu nem mencionei o nome dela no vídeo que eu gravei sobre isso. Mas foi defender ela com unhas e dentes. E eu fiquei, meu Deus, por quê? Tipo assim, eu acho que a Luísa Mel, ela tem um trabalho importante. Ela faz um trabalho importante de conscientização, principalmente sobre os canis clandestinos e a galera que trata cachorro como se fosse objeto, como se fosse máquina e tal. Isso é importante pra caramba. E eu sempre admirei ela por isso, sabe? Eu já estive em manifestações junto com ela na Alesp, em São Paulo. E isso não quer dizer que ela não tá passiva de crítica, sabe? E a gente vai criticar atitudes ruins, independente se a pessoa fez um monte de atitudes boas antes, tá? Isso vale pra gente também, sabe? Se um dia eu fizer uma merda muito grande, eu não vou só merecer críticas, mas eu vou esperar que as pessoas estejam ali pra me criticar por eu ter falado alguma besteira, sabe? Por eu ter feito alguma coisa equivocada. E assim, de novo, se você tem um mínimo de bom senso, você vai concordar com a gente que a gente não pode normalizar um genocida. A gente não pode colocar uma porra de um genocida, tá? Não, a gente não pode mencionar esse desgraçado colocando uma foto dele no nosso perfil do Instagram e dizendo parabéns. Isso é normalização de um projeto de governo eugenista e genocida. E isso, pra mim, é um absurdo tão grande. É um absurdo tão grande uma pessoa vegana fazer um negócio desse, não só por causa de toda, né, a incoerência, mas porque também depois isso vai dar tanto argumento pra galera vir encher o saco falando que vegano, né, apoia Bolsonaro, vegano, é elitista, vegano, não tá nem aí pra questões sociais. Sério, esse elogio, tá, o Bolsonaro me tirou do sério. Eu fiquei realmente muito indignado, tanto que eu parei tudo que eu tava fazendo pra gravar um vídeo sobre isso.
A questão relativa à lei não é nem a Luísa Mel em si, é o que ela tá representando, porque ela tá representando uma classe de pessoas que, mesmo sendo veganas, ou até não mesmo sendo veganas, são especistas. Porque a lei diz respeito a todos os animais, mas ela só é aplicada em caso de pets. Né? Então, essa norma que foi assinada agora é em caso de pets.
E cão e gato.
E cão e gato. E não é o cão e gato, por exemplo, da minha vizinha que deixa o cachorro dela sozinho o dia inteiro e o cachorro passa o dia inteiro latindo porque ele tá estressado de ficar fazendo nada o dia inteiro em casa.
Justamente.
E isso é maus-tratos. Entendeu? Ela nunca vai ser presa por isso. Agora, se for, por exemplo, uma pessoa que tá em condição de rua, que não tem como cuidar, né? Não tem toda a estrutura para cuidar de um animal, e se por acaso algum dia alguém vê ele gritando com o animal ou batendo no animal, vai ser retirado dele e ele vai poder ser preso por conta disso.
Justamente, isso vai servir como um ótimo instrumento para continuar reprimindo as pessoas que já são as mais reprimidas da sociedade.
Uhum.
Da mesma forma que e é muito doido, porque teve gente também que disse: ah, você é a favor, então, de maltratar cachorro e gato.
Ah, é a mesma coisa, exatamente.
Da mesma forma que ser contra a criminalização do sacrifício de animais em rituais religiosos não é a mesma coisa que ser a favor do sacrifício de animais em rituais religiosos, ser contra uma lei que muito provavelmente só vai ser usada, né, como instrumento de repressão a uma população que já é muito reprimida, né? Se a gente ser contra essa lei não é a mesma coisa que a gente ser a favor, né, de que as pessoas agridam cachorros. Isso não faz sentido absolutamente nenhum. Eu, sinceramente, eu não acredito muito no poder de leis punitivas, leis que endurecem penas, principalmente quando a gente sabe que elas vão ser aplicadas para como esse tipo de instrumento de repressão. Se fosse passada uma lei que garante, sei lá, 10 anos de cadeia para sonegador de imposto, talvez fizesse um pouco mais sentido, apesar de eu não acreditar, né, na cadeia como uma solução prática pra gente resolver os problemas mais graves da sociedade.
Não vai resolver o problema do especismo, não vai resolver o problema de comercialização de pets. As pessoas vão continuar comprando pet, mesmo sabendo que talvez as mães, as matrizes, né, porque não são nem mães dos filhotes, as matrizes não são tratadas como deveriam, e mesmo que sejam tratadas como a nossa sociedade considera o normal, ainda assim é horrível, ainda assim é especista, porque você tá favorecendo uma raça em detrimento da outra, né? Então, assim, é tudo especismo.
É, a lei especista.
Existindo. A lei especista.
Na base dela, porque ela coloca só cão e gato. Não faz sentido nenhum, tá? Não tem, não é nem animal de criação, não é nem animal de estimação que eles colocaram, não é nem animal de companhia. Eles colocaram cão e gato, literalmente, cães e gatos. Então, outras raças de animais, outras raças, né? Então, outras espécies de animais não estão cobertas por essa lei. As pessoas vão poder continuar matando filhote de porco com marretada na cabeça sem sofrer consequência absolutamente nenhuma por isso. E elas vão poder continuar fazendo isso milhões de vezes por ano. E enquanto que as pessoas brancas e privilegiadas que agredirem seus animais de estimação ou, né, causarem maus tratos para eles, não vão sofrer consequências reais nenhuma. Porque, né, o Estado não pune pessoas privilegiadas.
Não, de forma alguma, nunca vai punir. É que o Estado é feito desse jeito. Essa lei foi apenas para melhorar a imagem do Bolsonaro, que tá piorando cada dia, né? Que ele conseguiu aí melhorar com o auxílio emergencial.
Que ele nem queria pagar.
Que ele nem queria pagar para começo de conversa. E aí agora ele tá tentando, depois da queimada do Pantanal, agora tá começando a queimada do Cerrado. Ele precisa desse... Como que diz? Eu não sei nem como que diz. Mas
esse marketing aí, né?
Todo. Inclusive, os cachorros só foram adotados depois da treta. É, o cachorro que ele tava segurando é dele, né? Mas eu fui atrás dos cachorros. É, o cachorro é dele mesmo. É um cachorro que foi adotado num abrigo aqui em Brasília, junto com o outro que é cego. Então foram dois cachorros adotados pela Michelle. E eles só foram adotados depois que deu aquela confusão deles terem adotado o cachorro de raça.
Adotaram entre aspas, né?
É, adotaram o cachorro de raça.
Pegaram o cachorro.
Lá.
Já nomearam, criaram Instagram pra ele, nem se deram o trabalho de perguntar se tinha dono, né? Véi, isso é
ridículo. Então, assim, é só cortina de fumaça, entendeu? Pode me chamar de esquerda radical, pode falar que as pessoas de esquerda perderam a noção, pode falar que qualquer coisa adianta. Não adianta, não adianta. Não adianta. Enquanto seu vizinho, classe média, alta, não for penalizado, quer dizer que não tá funcionando.
A sociedade não vai mudar por causa disso, as pessoas não vão deixar de maltratar animais por causa disso.
As pessoas não vão deixar de comprar animais por conta disso. Então pronto.
É.
É isso. Passados minutos de raiva.
Muita raiva. Inclusive a imagem do Bolsonaro tá muito queimada até internacionalmente, né? Ele fez um discurso recente na ONU, eu recomendo muito que vocês assistam um vídeo mais recente da Sabrina Fernandes sobre isso, um vídeo em inglês, mas que tem legenda. E ele mentiu descaradamente nesse discurso para tentar melhorar a imagem dele, a imagem internacional dele, né? O Flávio tá até o talo envolvido com corrupção, com esquema de corrupção, e isso tá cada vez mais sendo noticiado, e ele tá cada vez mais próximo de ir pra cadeia, eu imagino. Então o Bolsonaro tá tentando desviar, tá fazendo o que ele pode e o que ele não pode pra tentar desviar do assunto, tentar construir uma imagem mais positiva. É a mesma história, né, do Hitler querer dizer que era vegetariano pra melhorar a imagem dele, e eu vou fazer essa comparação aqui mesmo, se você achou ruim, não tô nem aí.
Pois bem, qual o próximo quadro?
O próximo quadro é o de... Qual é a coisa que você deve... Ah, atualizações. Eu acho que não tem muitas atualizações. Agora que o último episódio do nosso podcast...
De 15 em 15 dias tá meio difícil ter atualização, gente. Até porque o tempo tá correndo muito rápido. Assim, quando você vê, já passou 15 dias e eu não fiz nada além de trabalhar e sair pra passear com a Luna.
E, pois é, eu acho que atualização... Nossa, não teve nenhuma. Eu não vou atualizar vocês de uma ideia que eu tive pra um vídeo, sabe? Não, acho que não faz sentido isso.
Continuamos de quarentena, então Também tá difícil ter atualização da vida, né? Não tem viagem marcada. Não, temos sim, temos um anúncio. Se o Boulos for para segundo turno, para a Prefeitura de São Paulo, Boulos e Erundina, a gente vai para lá voltar.
É, a gente vai pegar um carro.
Porque nosso título de eleitor tava.
A gente vai pegar um carro e vai lá.
Essa é a única coisa.
Nosso título de eleitor não está fisicamente lá, né? Nós estamos em posse do nosso título de eleitor aqui em Brasília, mas a gente, nossa... Como é que chama isso? Nossa...
Titularidade.
Não, é tipo... O lugar onde você vai votar, nossa...
Nossa colégio eleitoral.
Não, não é isso. Nosso local de votação, é alguma coisa assim. Nossa região...
Enfim, a gente tem que votar em São Paulo. A gente tem que votar em São Paulo, porque a gente deixou, especialmente pra essa eleição, antes da gente voltar o nosso título aqui pra Brasília. E aí, é isso. E vai ser no aniversário do Vitor, então vai ser uma viagem de aniversário.
É, inclusive meu aniversário é dia 28 de novembro, se vocês quiserem mandar presente, vocês podem... Não vou dar meu endereço aqui para as pessoas mandarem.
Vamos abrir uma caixa postal nos Correios. Quem sabe em 2022 chega alguma coisa.
Quem sabe. É, mas a gente não vai lá só votar, né, no Boulos. A gente vai visitar a Bibi.
E vai comer no Sala de 10. Na verdade, vai pedir comida no Sala de 10. Porque não está...
Justamente, é. Porque a gente ainda está em isolamento. Aparentemente, somos as únicas pessoas que estão em isolamento, né, nessa cidade. Não sei como é que vocês estão por aí. Mas Brasília está fuída. É, uma atualização que talvez possa ser interessante pra quem não viu o meu vídeo onde eu falo sobre isso. É, agora o meu canal tem vídeo novo toda terça às 4 da tarde, tem live toda quinta às 9 da noite e o Hora do Abacate agora é quinzenal. Então sexta-feira sim, sexta-feira não, vai ter uma Hora do Abacate na sua timeline.
Isso.
Yay! Acho que a gente não comemorou isso bastante, né?
Uhul!
Yes, galera! 15 dias, yay!
E agora, cultura pop.
Quadro de cultura pop, que a gente agora precisa de uma vinheta.
Vamos pensar nessa vinheta.
Eu vou colocar só o Justin Timberlake fazendo pop da música pop.
Ah, sim.
Coloca aquele beatbox dele, sabe?
Aham,
sei. Que é horrível no final.
Bom, a gente continua assistindo Modern Family.
Não acaba nunca.
Não acaba nunca, porque tem mil temporadas, mas eu acho que a gente já tá o quê? Na oitava?
Sétima. Sétima,
então tá quase
é sétima.
Terminando, é. Tá quase terminando.
Acaba na décima.
Fomos rápido. Eu voltei a assistir This Is Us, continuo chorando, obviamente. E a gente, no último episódio, a gente tinha assistido Magic Mike, né? E a gente assistiu Magic Mike XXL.
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 Extra, extra large.
E aí eu vou deixar as opiniões pro Vitor. Porque eu já tinha assistido, eu reassisti com ele, né?
Esse filme é infinitamente superior ao primeiro. Ainda não é um filme excelente, tá? Mas as cenas de dança são muito incríveis. Eles mandaram muito bem. Eu fico impressionado. Tanto que aquele Channing Tatum dança bem.
É verdade.
É cabuloso.
Ele é cabuloso.
E eu fiquei impressionado também como é que aquele cara, o Tarzan, ganhou aquele papel. Porque ele... ele é uma viga de madeira, ele não se mexe. Ele tenta dançar alguma coisa, mas ele não faz nada. Eu não sei por que pegaram ele, só porque ele tem 2,10 metros e sei lá, 150 quilos de músculo.
Não, mas você queria ver porque o Donald Glover tá no filme.
É verdade, é, mas o papel do Donald Glover não é tão legal assim. Eu achei que ia ser mais.
É, uma participação,
achei que
ele canta
também.
Né? Aí é bom ele cantar.
É bom, é bom, é bom. É, mas eu gosto mais dele em Atlanta.
Sim, é mais ele, né?
É mais ele, parece que é mais ele.
É isso. Hoje talvez a gente assista um filme que o Vitor nunca viu e eu quero muito ver. E a gente talvez possa dar o review dele depois.
É, mas de repente a gente já fala aqui que o nome do filme é Adeus, Lenin. E aí se você quiser, você assiste aí também e já ouve na semana que vem, já pra opinar aí olhando pro seu celular, olhando pra rua. Você fica pensando assim, sabe aquele meme da pessoa sentada do lado do carrinho de sorvete, com adesivo das pessoas comendo sorvete.
Hã?
Você nunca ouviu isso?
Não.
Tipo assim, como eu me imagino quando eu tô ouvindo meu podcast preferido. Aí a pessoa tá sentada do lado de um freezer, assim, eu acho, e tem uma propaganda de um picolé. Aí tem duas pessoas na propaganda com picolé assim, e a pessoa de verdade, né, sentada do lado assim, com picolé na mão, assim,
ah,
e sorrindo
tá,
também,
sim,
sabe?
Sim.
Tipo, ela querendo participar, mas não pode. Mas você pode participar com as perguntas, né, que você manda e que a gente perde. Que ódio. Fiquei muito chateado.
Não, isso é culpa do Instagram. Ficou mudando o diabo da programação deles o tempo inteiro, pô.
Que ódio. Não aguento mais. Fica parado,
toda
sei lá,
semana,
6 meses, né?
Toda semana muda o algoritmo. Toda semana. Ah, é. Na verdade, eu assisti, Vitor não assistiu O Dilema das Redes. Eu vou esperar o Vitor assistir pra gente conversar sobre isso aqui.
Tá bom. Combinado.
Tá combinado?
Dilema das Redes.
Então tá bom. Combinado.
Gente, então acho que é isso. Acho que isso encerra nosso podcast. Hoje foi basicamente ódio ao governo e ódio ao governo, né? E ódio, um pouquinho de ódio ao veganismo liberal, mas é isso aí. Quando não tem cão, caça como gato. Inclusive, vou usar aproveitar que tá curtindo esse episódio, né? Pra falar que não é quem não tem cão, caça com gato.
Não?
Não, é quem não tem cão, caça como gato. Gato caça sozinho.
Ah, entendi. Muito caça bom,
como
muito bom.
O gato caça.
Olha só, algum aprendizado você vai tirar desse podcast.
Então, não é tão especista assim, né?
Não.
Porque quem não tem cão, ele presume que alguém vai usar o cão. Se tivesse o cão,
ah,
usaria
não,
o cão.
Ah, não, faz
muito
sentido.
É,
aí não... é, então,
mas aí caça...
como gato, não é especista.
Como o gato, é.
A,
como gato
a não ser que você vai caçar mesmo, então, aí é especista.
É, verdade.
No final das contas.
É, não caçem, gente, não caçem.
Não mensagem ser... final.
É, não caçem, não caçem animais, não caçem sarna pra se coçar, não caçem problemas.
Não, eu aprendi esses dias que os problemas vão existir. O que vai mudar é a forma como você lida com eles. Olha só, mais um aprendizado.
Algum post
não,
de autoajuda?
Não! No livro da Judith Butler, pô. Muito intelectual, tá? Fica no prefácio do livro dela sobre gênero. Eu vou ler pra você.
Bem, então é isso, gente. Eu fico triste de me despedir tão cedo de vocês.
Sim,
mas
o Instagram cagou com a nossa vida.
É, pelo menos vocês estão apreciando nossa voz aí mais... qualidade melhor.
Com a qualidade melhor. Eu um pouquinho
baixinho aqui.
Um pouquinho rouco. Dá pra fazer a ASMR.
Uma das perguntas era sobre a ASMR.
Sério?
Sério.
Eu não lembro não como era.
A pessoa falava assim, vocês curtem a ASMR? Porque eu... eu achava que eu não curtia, mas eu via uns vídeos de culinária, eu acho. A gente não curte a ASMR. A gente não fica ouvindo a ASMR. Mas
não.
Tem um canal que chama Peaceful Cuisine.
Exatamente. É o único canal que eu assisto sem... que ele não tem a trilha sonora, só a ASMR. Aí eu gosto. Mas tirando isso, eu odeio a ASMR. Dá muita agonia.
O cara não fica falando assim, agora eu vou cortar aqui a cebola. Aí eu vou pegar aqui o tempero, manjericão, colocar na carne. Quer dizer, não tem carne, né?
Não, é só o barulho da faca cortando as coisas.
É o barulho da faca,
o
barulho
dele
mexendo. É só uma qualidade de som boa dele cozinhando. Mas não, ele não fica falando, acho que eu vou chegar.
Eu odeio essas falinhas.
A MSR é muito bizarro. Eu não consigo. Mas é isso, gente. Valeu. Obrigado.
Muito obrigada. Até a próxima. Tchau,
tchau. Beijo.
Tchau. Beijo, tchau.